Boa noite, alegria estarmos juntos para mais uma noite da nossa semana de oração, ou a primeira noite da nossa semana de oração. Uma boa noite a você que está nos acompanhando, que a palavra de Deus de maneira muito poderosa chegue ao seu coração. Deus não conhece distância de telas, o Espírito Santo, ele está aí onde você está, e assim como ele vai falar conosco aqui, pode alcançar poderosamente o teu coração aí. Que Deus te abençoe também. Ontem nós começamos fazendo um combinado. Nós combinamos que hoje e ao longo da semana você iria reservar 3 horários para orar. Eu não vou perguntar quem o fez, eu quero dar uma chance para aqueles que não começaram ontem, começar a partir de amanhã. Então, coloca no teu celular, leva a sério alguma mudança de ritmo da tua vida espiritual essa semana. Então, marca no teu celular 3 horários ao longo do dia, você escolhe os horários. Nós combinamos que você vai orar por um pedido especial, alguma coisa que você tem no coração e quer mais uma vez pedir a Deus. Nós combinamos que você vai orar por alguém especial. Hoje eu liguei para a pessoa que eu estou orando, conversei com ela à tarde, foi um momento bem especial. Então liga para essa pessoa, fala para ela do seu compromisso de orar durante a semana por ela. E nós combinamos que você orasse por mim e pelas mensagens que eu irei apresentar, para que de maneira poderosa Deus fale ao nosso coração essa semana. E nós combinamos também de reservar um dia essa semana para um jejum. Deixa eu explicar um pouco para o jejum antes de a gente ir para o texto bíblico. Jejum é uma questão física que ajuda em uma questão espiritual. Quando você come, uma parte do sangue do seu cérebro vem para o estômago para ajudar na digestão, por isso a gente fica um pouco sonolento depois do almoço. Quando você decide buscar a Deus de maneira mais profunda e não se alimenta, deve beber água, mas quando você decide não se alimentar, você está dizendo: Deus, eu quero que todo o sangue esteja irrigando o meu cérebro, porque eu vou te buscar hoje de maneira mais intensa, e eu quero que a minha mente esteja funcionando a 1000 por hora. Então, jejum é uma questão física que ajuda numa questão espiritual. Agora, se você passa o dia sem comer e não passa tempo lendo a Bíblia, o Espírito de profecia e orando, você passou fome, não jejuou. Jejum espiritual é aquele que você, além de não comer alguma coisa durante algumas horas, você busca a Deus de maneira mais intensa. Então escolha um dia ao longo dessa semana e leve a sério esse momento de jejum, vá para algum lugar, separe-se um pouco e busque a Deus de maneira mais profunda e mais intensa, por mais tempo, do que o que você faz usualmente. E eu sei que Deus tem grandes coisas a revelar e a falar ao seu coração esses dias. Então, reafirmando o nosso compromisso, os 3 horários de oração e o nosso dia de jejum. Abra sua Bíblia para o texto de hoje, Romanos capítulo 1. Hoje, novamente, vamos ler um texto do apóstolo Paulo, mas o de hoje está em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 14. Romanos capítulo 1, a partir do verso 14. O texto bíblico diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou disposto. Algumas versões dizem: estou pronto. Quanto está em mim, estou pronto. Estou disposto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Verso 16: pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não sei se você já participou de algum momento num JA na tua igreja, quando perguntam assim: quem é a primeira pessoa ou quem é o primeiro personagem bíblico que você quer encontrar quando chegar no céu? Não é? Depois de Jesus, quem é o primeiro personagem bíblico que você quer encontrar? É uma pergunta difícil, porque são tantos homens e mulheres maravilhosos, mas eu acho, que depois de encontrar meu Salvador e minha família, eu quero muito conhecer o apóstolo Paulo. Eu tenho uma paixão pela vida desse homem por vários aspectos. O primeiro, eu sou apaixonado pela história de conversão do apóstolo Paulo. Imagine alguém que foi para uma cidade matar cristãos e volta desta mesma cidade disposto a morrer por Cristo. Alguma coisa muito grande aconteceu naquela estrada. Ele foi para uma cidade matar cristãos e voltou de lá disposto a morrer por Cristo. A história de conversão de Paulo é grandiosa. Eu gosto também dos escritos de Paulo. Imagine alguém que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Imagine alguém que era tão usado por Deus, que quando ele estava escrevendo carta para os amigos, o Espírito Santo estava tão próximo dele, que fez com que aquela carta virasse um texto bíblico. Porque quando ele estava escrevendo para Timóteo, por exemplo, ele não sentou e disse assim, agora eu vou escrever um livro da Bíblia. Ele estava escrevendo uma carta para Timóteo, mas Deus estava tão perto dele, orientando tanto que ele estava escrevendo, que a carta se tornou um texto bíblico. E isso me marca profundamente. Eu gosto da visão de liderança de Paulo. Paulo nunca ia para um lugar sozinho. Ele sempre levava alguém com ele para ensinar, para tornar alguém melhor que ele naquilo que ele fazia. Eu gosto dos sermões de Paulo. A Bíblia apresenta alguns textos que são sermões que ele pregou, sermões poderosos. Mas eu acho que o que mais me marca na história de Paulo é a paixão missionária dele. Eu sou apaixonado por ver o que Paulo fazia para compartilhar Jesus com as pessoas. A paixão que tinha Paulo. Ele não era um teólogo de gabinete, de ficar sentado, estudando o dia inteiro. Ele era um teólogo de estrada, que vivia nas ruas, vivia nas estradas, vivia nas cidades, proclamando a paixão dele por Jesus Cristo. E essa paixão era tão forte, gente, mas tão forte, que em 2 Coríntios 11, ele disse assim, por minha paixão por pregar o evangelho, eu já fui açoitado com varas 3 vezes, eu já fui apedrejado, eu já passei por 3 naufrágios, eu já passei perigos na estrada e nas cidades, eu já fui odiado pelos de dentro da igreja, pelos de fora da igreja, eu passei fome, eu passei sede e eu passei frio. Imagine alguém que é tão apaixonado por levar o evangelho, por compartilhar o amor de Jesus, que por essa paixão ele sofre açoite, apedrejamento, naufrágio. Às vezes a gente tem dificuldade de atravessar a rua para falar do amor de Jesus para um vizinho. Às vezes a gente tem dificuldade de falar para a pessoa que senta do nosso lado sobre o que Deus fez na nossa vida. Imagina Paulo, que não estava disposto só a atravessar a rua para falar da paixão dele por Cristo. Ele estava disposto a levar açoites, chicotadas, sofrer naufrágio, passar fome, passar frio. Então a pergunta que eu vou tentar responder hoje através da palavra é de onde vinha essa paixão de Paulo? O que é que levava Paulo a ser tão apaixonado por compartilhar o amor de Jesus? A Bíblia tem vários indícios. Por exemplo, em 2 Coríntios 5,14, ele diz assim, o amor de Cristo me constrange. 1 Coríntios 9,16, ele diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho e não compartilhar o amor de Deus. Mas eu acho que um texto que mais deixa claro a paixão missionária de Paulo é esse de Romanos, capítulo 1. E nesse texto ele fala 3 coisas que o motivava a pregar o evangelho. Verso 14 ele diz assim, eu sou devedor. No verso 15 ele diz, eu estou disposto. E no verso 16 ele diz, eu não me envergonho. E é sobre isso que eu quero estudar com você essa noite. Sou devedor, não me envergonho e estou disposto. O verso 14, quando ele diz assim, pois eu sou o devedor. Existem 2 maneiras de se tornar devedor. A primeira maneira é você pedir algo emprestado para alguém. Se você encontra alguém, sei lá, no teu quarto aí, no prédio, e você diz assim, olha, me empresta tal coisa, na hora que você pega esse negócio emprestado, esse dinheiro, esse objeto, na hora que você pega emprestado para você, você se torna o quê? Me ajudem. Devedor. A segunda maneira de se tornar devedor é você pegar algo de alguém para entregar para outra pessoa. Então, alguém diz assim, olha, vou te entregar isso aqui, não é seu, não vai ser seu nunca. É para você pegar isso aqui e, por favor, entrega para outra pessoa. No momento que você pega alguma coisa que não é sua para entregar para outra pessoa, você se torna o quê nesse momento? Devedor também. É nesse sentido que Paulo diz, eu recebi algo muito, muito, muito grande de Deus. Muito grande de Deus. Só que o que eu recebi de Deus não é para mim. Eu recebi de Deus para que eu possa compartilhar com outras pessoas. Eu não sei quanto você prestou atenção no sermão de ontem, mas o que eu tentei apresentar ontem para você é a grandiosidade do que Deus ofereceu para você na salvação em Cristo Jesus. Eu não sei se você conseguiu entender ontem, eu encontrei pelo menos uma pessoa hoje no refeitório que disse: pastor, ontem eu senti meu coração aquecido, sentindo mais uma vez que Deus me amava e que Ele tem um plano para mim. Gente, é tão grande o que nós recebemos de Deus, mas tão grande. Eu não tenho palavras para explicar o que significa a maneira como Deus tem conduzido o meu casamento. Muitas pessoas da minha família terminam em divórcio. E eu estou casado, como eu falei ontem para vocês, há 22 anos, mas não é porque eu sei ficar casado ou porque eu sou melhor do que as pessoas que divorciaram. É porque a graça de Deus tem sustentado e mantido a minha família. Eu sou devedor a isso. Eu sou devedor ao fato de poder dormir à noite, encostar a cabeça no travesseiro e sentir paz. Gente, é tão bom você deitar a cabeça à noite no travesseiro e dizer: Santo Deus, eu te agradeço porque eu tenho paz em ti. Eu estou em paz contigo. Eu não tenho medo do futuro. Eu tenho segurança no amor de Deus, no amor de Cristo Jesus. Então Paulo diz assim: o que eu recebi é tão grande, mas tão grande, que eu estou devendo. A dívida é para com Deus, mas o pagamento é para com as pessoas. Há um missionário do século XIX chamado Hudson Taylor, que ele dedicou a vida a pregar o evangelho na China. Ele gastou os seus recursos, ele abriu mão de uma carreira brilhante, e um dia o convidaram aí à Inglaterra para fazer uma grande homenagem para ele. E no meio da homenagem disseram tudo o que ele tinha feito, aquilo que ele havia abrido mão para aceitar o evangelho e proclamar o evangelho. E disseram: olha, nós queremos homenagear porque ele fez tudo isso porque amava muito os chineses. Ele pediu a palavra e disse assim: você não entendeu, vocês não entenderam a minha vida missionária. Eu não fiz o que eu fiz porque eu amava os chineses. Eu fiz o que eu fiz porque eu amava a Deus. A minha dívida é para com Deus. Então tudo o que eu fiz, todo o meu envolvimento missionário, eu fiz porque eu tenho uma dívida de gratidão com meu Deus. Então o que Paulo está dizendo é: eu sou devedor. E deixa eu te dizer uma coisa, nesse sentido, todos nós somos. Todos nós somos devedores. Se você está tendo a oportunidade de estudar aqui, se você tem a oportunidade de escutar um culto, de conhecer a Deus, é algo muito grande. Você tem que dizer como Paulo: eu sou devedor, eu tenho uma dívida muito grande. Eu gosto de imaginar Zaqueu. No outro dia do encontro com Jesus, batendo na porta das pessoas em Jericó. E aí a pessoa abria a porta e dizia assim: Zaqueu, o que é que você quer aqui, Zaqueu? O que é que você quer aqui? Eu já não estou devendo nada, Zaqueu. Além de você me cobrar mais na coletoria, você ainda vem na minha casa. O que é que você está fazendo na minha porta, Zaqueu? Eu não te devo nada, vai embora. E Zaqueu dizia assim: não, eu não vim cobrar, não, eu vim pagar. E a pessoa dizia: você está doido, Zaqueu? O que foi que aconteceu? Aí Zaqueu disse assim: ontem à noite Jesus Cristo entrou na minha casa. E quando ele entrou na minha casa, ele disse assim: hoje entrou salvação nessa casa. Ontem eu acordei perdido e fui dormir salvo. E o que eu estou fazendo aqui para você não é apenas pagando dinheiro, não. Eu quero apresentar o Deus que me salvou. Eu consigo imaginar Zaqueu batendo nas portas de Jericó, dizendo: eu quero te apresentar o Deus que entrou na minha casa ontem e disse: houve salvação nessa casa. Eu tenho uma dívida, mas a dívida não é só de dinheiro, não. Então, todos os dias, escuta bem, o que eu vou tentar apresentar essa semana não é como viver uma vida cristã medíocre, isso nós sabemos. O que eu vou tentar apresentar essa semana é como crescer na graça. E não há possibilidade de você crescer na graça se você não entender que o melhor de Deus não é o que você tem na igreja. O melhor de Deus é o que você tem lá fora, compartilhando o amor dele com pessoas. Vocês estão numa igreja que muitas pessoas do Brasil gostariam de assistir. Um culto lindo, todo louvor é lindo, tudo bem organizado. Mas às vezes a gente recebe tanto numa igreja como essa, que a gente acha que isso aqui é o melhor que Deus tem para mim. O melhor que Deus tem para você está lá fora, ao servir e ajudar pessoas e se envolver com a salvação das pessoas. Tudo que a igreja te oferecer, nunca esqueça isso. Você esquecer tudo que eu vou pregar essa semana, guarda isso aqui. Tudo que a igreja te oferece é uma sobremesa espiritual. Só uma sobremesa. Uma semana de oração fantástica é uma sobremesa espiritual. Um retiro espiritual é uma sobremesa espiritual. Banquete de verdade é só você e Jesus de madrugada, com a Bíblia aberta, joelho no chão e compartilhando o amor de Deus com as pessoas. Isso é banquete. E talvez a tua doença espiritual seja porque você está vivendo só de sobremesas e você está perdendo o grande banquete de Deus, que é lá fora, servindo as pessoas. Então, você quer crescer na graça? Faz essa oração aqui, ó. A oração que Deus sempre responde: Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje, para que eu possa compartilhar o teu amor com essa pessoa. Essa é a oração que Deus sempre responde. Senhor, eu te busquei agora de manhã, eu enchi o meu coração da tua presença, mas por favor, Santo Deus, eu quero experimentar o melhor do Senhor. Então, por favor, Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje, para que eu possa compartilhar o teu amor. E saiba, aí você vai viver o melhor de Deus. O melhor que você pode experimentar da presença de Deus é dizer: Santo Deus, me usa hoje, coloca alguém no meu caminho, eu quero ser útil ao Senhor. E as maiores, as mais profundas experiências com Deus é aí que você vai viver. Eu podia passar aqui a semana inteira contando para vocês o que essa oração tem feito na minha vida espiritual. Mas deixa eu compartilhar uma história. Há alguns meses eu fui pregar, fazer uma semana de oração na Argentina. E eu iria passar várias horas no voo, mudar de aeroporto algumas vezes ao longo do dia. E de madrugada eu busquei a Deus antes de sair de casa e disse: Santo Deus, vou passar várias horas no voo, várias horas em aeroporto, várias horas no aeroporto. Senhor, por favor, coloca alguém no meu caminho para que eu possa abençoar essa vida, para que eu possa ser luz na vida de alguém. E quando eu peguei o último voo, que iria de São Paulo aqui para Buenos Aires, eu estava sentado numa poltrona do meio. E quando eu cheguei, já tinha uma senhora sentada na poltrona da janela. E eu sentei, coloquei o cinto. E não tem quando a gente fala com a gente mesmo, ela falou assim: o que é que eu estou fazendo aqui? E eu ouvi. Ela não estava falando comigo, ela estava falando com ela. E eu perguntei: senhora, está tudo bem? Eu posso lhe ajudar? Ela percebeu que eu tinha ouvido. Aí disse assim: eu não sei o que é que estou fazendo aqui. E eu falei: a senhora está num voo indo para a Argentina. E ela sorriu e disse assim: não é isso não, deixa eu te explicar. Ela falou: eu sou professora da rede pública de um estado aqui do Brasil, e o governo desse estado deu bolsas de estudo para fazer mestrado em uma cidade da Argentina chamada Rosário. E eu recebi a bolsa, fiquei feliz da vida porque recebi a bolsa, mas agora, indo para a Argentina, eu estou me dando conta que eu não faço ideia de como chegar em Rosário, porque o avião vai chegar só até Buenos Aires. Eu não sei como chegar em Rosário. Eu não tenho um centavo da moeda da Argentina, só tenho real. E eu não sei falar espanhol, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu falei: senhora, eu sou pastor da Igreja Adventista. E hoje de madrugada eu pedi a Deus que colocasse alguém no meu caminho para eu ser uma bênção. Tem 200 pessoas nesse voo. Não é por acaso que eu estou do seu lado, eu nem gosto da poltrona do meio. Eu estou do seu lado porque eu posso te ajudar. Eu sei como chegar a Rosário, eu vou te ajudar a chegar lá. Eu vou te ajudar a trocar a moeda, eu só não posso te ajudar com espanhol, porque nem o meu está bom ainda, mas Deus vai te ajudar. Ela olhou para mim e disse assim: você é pastor da Igreja Adventista? Eu disse: sou. Ela disse: eu fui adventista até os 16 anos de idade. Quando eu saí do clube de desbravadores, eu saí da igreja. Você está do meu lado, não é só para me ajudar a chegar em Rosário, não, eu preciso voltar para Jesus. E eu não tenho palavras para descrever para você o que foi aquele voo. Parecia que Deus colocou ao meu lado, dizendo assim: meu filho, eu só precisava de alguém disposto a ser usado por mim para a salvação de alguém. Aí está o melhor de Deus. Nas minhas viagens, nos lugares que eu tenho oportunidade de ir, eu ouço sermões extraordinários, de pregadores extraordinários, mas o melhor de Deus para mim estava naquele voo, do lado daquela senhora que precisava voltar para Jesus. Então você tem que todo dia acordar e dizer: Santo Deus, por favor, coloca alguém no meu caminho hoje. E não importa se a pessoa quer ou não receber a dívida. A grande questão não é se a pessoa quer receber a dívida. A grande questão é que eu tenho uma dívida e eu vou pagar. Eu tenho um celular, imagino que todos têm. Mas eu tenho no meu celular uma lista que eu vou escrevendo tudo o que eu tenho que pagar no mês. E feliz é você que ainda tem a oportunidade de não ter essa lista, que seu pai ainda paga alguma conta sua, viu? Pensa numa lista chata. E eu coloco lá água, energia, internet, escola das crianças, música, e vou colocando lá. E toda vez, todo mês, eu vou pagando. Coloco ok, água, ok, pago. Internet, pago. Escola, pago. Música, pago. Gente, quando eu coloco pago em tudo, pensa numa alegria. Pago, 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 pago. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Você tem uma dívida. E essa dívida você deveria pagá-la com mais alegria do que água, internet, escola, mensalidade. É a dívida de dizer, Santo Deus, eu quero hoje pagar a dívida de compartilhar o teu amor com alguém. Essa é a dívida que você deveria todo dia dizer, Santo Deus, coloca alguém no meu caminho porque eu quero pagar essa dívida. Eu quero sentir a alegria todos os dias de compartilhar o amor de Deus, porque eu quero experimentar o melhor de Deus que está lá fora. Então, Paulo começa dizendo, eu sou o devedor, por isso eu faço o que eu faço pelo Evangelho. Aí ele diz no verso 15, eu estou disposto. Algumas versões dizem, eu estou pronto. Mas a melhor tradução para mim é essa que ele diz, eu estou disposto. Vejam, Paulo estava pronto, não no sentido de que era o melhor. Ah, eu estou pronto para pregar o Evangelho porque eu sei de tudo. Eu estou pronto porque eu sou o melhor teólogo, eu sou o mais preparado. Não, Paulo diz assim, eu estou disposto a ir. Não é que eu sou o melhor, não é que eu seja o mais capaz, mas eu estou disposto a ir. E o nosso problema é que nós só queremos pregar o Evangelho quando estivermos prontos. Santo Deus, eu sou tímido, eu não sei falar, eu não estou pronto. Deus nunca, nunca se incomodou com a nossa falta de capacidade. Deus se incomoda com a nossa falta de disposição de pregar. Então você tem que dizer, Santo Deus, eu não sou melhor, eu não sou mais capaz, mas Santo Deus, eu estou disposto. Eu estou disposto aí. Por favor, me usa. Eu não sei, eu sou tímido, eu não consigo muito falar para as pessoas, eu não sei puxar assunto, mas Santo Deus, eu estou disposto, por favor, me usa. Um dia, Jesus falando sobre pregar o Evangelho, ele falou uma coisa poderosa. Ele disse assim, olha, mesmo, Mateus 10, 19, mesmo quando vocês forem entregues para serem presos por causa da pregação do Evangelho, não se preocupe em como ou o que você vai falar. Porque naquela hora você será concedido o que você deverá dizer. Visto, verso 20, que não é você quem fala, mas o Espírito Santo do vosso Pai é quem fala em vós. Olha que coisa linda. Então, o problema não é, ah, eu não sei, eu não sou capaz, não, não. Há um tempo atrás, teve uma reunião lá no escritório que eu trabalho, e eu não sei quantos lembram, mas há um tempo atrás havia um slogan da igreja que era, eu vou, tudo era eu vou. E era cartaz, eu vou, música, eu vou. E chamaram uma senhora para dar uma palestra para a gente. Tinha uns 70 pastores. Essa senhora é do Rio de Janeiro e ela dá 75 estudos bíblicos por mês. Alguém que dá 75 estudos bíblicos tem que ser ouvida. E chamaram essa senhora para ela falar para os pastores como é que ela dava 75 estudos bíblicos. Uma senhora muito simples, sem nenhuma formação acadêmica. E ela, na simplicidade dela, pegou o microfone e disse assim, pastores, eu não entendo vocês, não. Vocês vivem com esse negócio, eu vou, eu vou, eu vou. Eu já estou voltando, vocês ainda estão indo. Eu já estou voltando. Aí eu entendi, aí eu entendi. O problema é que a gente está todo o tempo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Então vá. Então diga, Santo Deus, me usa. Santo Deus, por favor, me capacita. Santo Deus, por favor, coloca alguém no meu caminho. Eu quero ser usado por ti. Eu quero ser poderosamente usado por ti. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele já estava pregando há décadas. Já tinha sofrido muito, mas mesmo assim, eu ainda estou disposto, estou pronto aí. O que é que você está disposto a abrir mão ou sofrer para proclamar o amor que você tem por Cristo? O que é que você está disposto a abrir mão e fazer para pagar a dívida que você tem de gratidão ao que Deus fez por você? Um dos meus trabalhos é produzir uns vídeos que a igreja usa, chamado Provai Vede. E eu tenho o privilégio de produzir esses vídeos e ouvir histórias lindas. E um dos vídeos que nós vamos gravar é de um missionário que foi dos Estados Unidos para o Oriente Médio para treinar 22 missionários que trabalham de maneira clandestina, escondida, em um dos países mais perigosos do mundo para pregar o Evangelho. Aquele tipo de país que se você diz que é cristão, você morre. E ele foi para treinar, esse pastor dos Estados Unidos foi para treinar esses 22, 23 missionários. E quando ele chegou na reunião, ele percebeu que só haviam 22, estava faltando um. E ele perguntou para os outros, olha, eu vim treinar 23 só, tem 22, onde está o último? E alguém levantou a mão e disse assim: pastor, esse 23º, ele estava pregando numa cidade aqui no norte do país e ele foi descoberto como cristão. Cercaram a casa dele, espancaram ele. Pastor, ele está praticamente quase morto no hospital, de tanto que apanhou. E eu fui visitá-lo antes de vir para a reunião, um deles falou. E nas últimas forças dele, ele falou: irmão, vá para a reunião e peça que, por favor, alguém venha me substituir aqui, porque tem mais de 40 pessoas estudando a Bíblia aqui. Pastor, então eu venho trazer o recado dele. Quem de nós aqui vai substituí-lo? Agora imagina quem vai pregar na cova dos leões sem o anjo. E eles oraram, intercederam por ele. E depois de um período de oração, um dos jovens disse: pastor, eu vou substituir ele lá. Mesmo que eu tenha que entregar a minha vida, eu vou lá pregar o evangelho. E no final da reunião de treinamento, esse pastor dos Estados Unidos viu aquele jovem que aceitou o desafio de ir para essa cidade com a bicicleta velha, amarrando uma caixa no bagageiro. Ele se aproximou desse jovem e disse assim: irmão, eu imagino que você está indo para casa buscar sua mudança para ir lá pregar o evangelho. Ele disse: não, pastor, tudo que eu tenho está nessa caixa. Eu não tenho mudança, não. O que eu tenho está aqui. E o pastor dos Estados Unidos disse assim: irmão, que Deus te acompanhe. Saiba que eu vou estar orando para Deus te dar segurança e sucesso. Todos os dias eu vou orar para Deus te dar segurança e sucesso. E ele olhou para o pastor e disse assim: pastor, você vai orar pelo quê? Irmão, eu vou orar para Deus te dar segurança e sucesso. Ele disse: pastor, eu preciso orar, não. Porque Deus nunca me prometeu nem segurança nem sucesso ao pregar o evangelho. Só peça para Deus me dar coragem, só isso. Não precisa orar para Deus me dar segurança e sucesso, não. Só peça para Deus me dar coragem. Sabe por que às vezes a gente não prega o evangelho? Porque a gente quer segurança e sucesso. Ah, meu Deus, que meu amigo não me rejeite. Ah, meu Deus, que aquela pessoa da minha família não me trate mal. A gente quer segurança e sucesso, quando a gente deveria pedir a Deus só coragem. Santo Deus, mesmo que alguém me trate mal, mesmo que alguém me rejeite, mesmo que alguém zombe de mim, Santo Deus, me dá coragem, porque eu estou disposto a ir. Eu estou disposto a ir. E Paulo termina dizendo, primeiro ele diz no verso 14: eu vou porque eu sou devedor, eu tenho uma dívida. No verso 15 ele diz assim: eu vou porque eu estou disposto a ir. Não sou o melhor, não sou o mais capaz, mas eis-me aqui, Senhor. E o verso 15, verso 16, ele diz assim: eu vou porque eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho. Se eu estiver na faculdade e as pessoas todas ali estiverem meio que zombando da fé, eu não quero me envergonhar. Eu não quero me envergonhar de ligar para um amigo. Eu não quero me envergonhar para ligar para um parente. Eu não quero me envergonhar de encontrar alguém na rua e falar do amor de Deus para ele. Eu não quero me envergonhar. E eu vou dizer porque eu não me envergonho. Paulo tinha muitos motivos para se envergonhar. Pregar para um judeu era uma vergonha terrível. Eu vou te apresentar um Deus que morreu crucificado. Isso era uma vergonha terrível, pregar para um judeu. Pregar para um romano era uma vergonha. Eu vou te apresentar um Deus que morreu sob o regime do judaísmo ali, que estava sendo rejeitado. Quem é teu Deus? Aí é um que foi crucificado. Era uma vergonha pregar para um romano. Mas Paulo diz assim: eu não me envergonho. Eu vou te dizer porque eu não me envergonho. Eu não me envergonho porque o evangelho, o que eu prego, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você já deve ter ouvido falar que essa palavra poder que Paulo fala aí é a palavra dínamos, de onde vem a palavra dinamite. Então Paulo diz assim: quando eu prego o evangelho, é como se eu estivesse colocando uma dinamite para destruir coisas do mal. Eu já vi a dinamite do evangelho chegar em casamentos a ponto do divórcio. E o evangelho chegou e como que destruiu o divórcio. E esse casal recomeçou. Eu já vi o evangelho chegar, como eu falei ontem no sermão, o evangelho chegar numa vida de alguém completamente viciado. E o evangelho chegou de maneira tão poderosa que destruiu o desejo e a ânsia pelo vício e libertou a pessoa do mal. Eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei o que o evangelho é capaz de fazer. Um dia eu estava dormindo, de madrugada, alguém me ligou. Quando eu acordei e vi no celular, era uma pessoa que eu tinha estudado a Bíblia com ela. Ela estava chorando muito. E chorava e eu dizia assim: amigo, o que foi que aconteceu? Cara, se acalma, o que foi que aconteceu? E quando ele se acalmou um pouco, ele disse assim: pastor, eu tinha pavor de ver o sol nascer. porque quando o sol estava nascendo, era a hora que eu estava voltando da casa para casa, de ter traído a minha esposa, era a hora que eu estava voltando para casa, de ter destruído a minha vida, de usado droga mais uma vez. Então, todo dia, quando eu estava voltando das besteiras que eu fiz, quando o sol estava nascendo e eu estava voltando para casa, eu sentia aquele vazio e eu tinha pavor de ver o sol nascer, porque eu sabia que o sol ia nascer e eu ia ver toda a besteira que eu tinha feito na noite anterior. Mas agora, pastor, eu estou voltando de uma igreja, eu fui para um culto de madrugada e o sol está nascendo aqui na minha frente. Pastor, eu não tenho mais medo de ver o sol nascer. Depois que você me apresentou Jesus e me apresentou o que Ele é capaz de fazer na minha vida e o que Ele está fazendo na minha vida, pastor, o sol está nascendo aqui na minha frente e eu não tenho mais medo de ver o sol nascer. Sabe o que é isso? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus capaz de fazer com que uma pessoa que tinha pavor de ver o sol nascer, ver o sol nascer bem na frente dela e sentir paz. E sabe quem sou eu? Eu sou um instrumento de Deus para detonar esse poder do Evangelho na vida de pessoas vazias. Deus poderia fazer tranquilamente melhor sem mim. Mas sabe como é que funciona? Funciona assim, ó. Um anjo sai do céu, vai na casa de Filipe e diz assim: Filipe, vai lá no deserto pregar para o eunuco. Ora, se o anjo já ia fazer a viagem, ele já podia ter ido direto na carruagem do eunuco. Batido na carruagem, dizendo: eunuco, eu sou o anjo, está aqui minha asa, está aqui minha espada, e eu vim apresentar Jesus e convidar você para batizar. Mas o anjo não fez isso, o anjo foi lá em Filipe e disse: Filipe, eu não sou autorizado a detonar o poder do Evangelho, é você que tem que fazer. Então eu quero que você saia de casa e vá lá no deserto, porque você vai ser um instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Há uns 3 anos me convidaram para fazer uma semana de oração no Uruguai. E eu sempre preguei no Uruguai por causa do meu trabalho, mas eu sempre preguei para a igreja no Uruguai. Eu sempre ia para pregar encontros de pastores, pregar igrejas, mas dessa vez eles me convidaram para fazer uma semana de colheita. Eu iria pregar em uma igreja na capital e seria transmitido para todas as igrejas do país. As pessoas iriam convidar pessoas para que eu fizesse apelo para elas tomarem a decisão pelo batismo. E o Uruguai é um país muito diferente para pregar o Evangelho, mas da metade da população do Uruguai se declara não crê em Deus. As pessoas sentem um orgulho nacional dizer: eu não creio. E quando alguém foi me buscar no aeroporto, a pessoa que me levou para o hotel disse assim: pastor, olha, eu preciso te orientar, aqui é diferente. Você vai pregar agora para fazer apelo. Pastor, aqui as pessoas não atendem apelo. Pastor, aqui as pessoas não ficam em pé, não gostam de ficar em pé no apelo. Não chame elas para vir à frente, não chame elas para tomar decisão pelo batismo assim abertamente. Eu digo: eu estou frito. Tudo que eu sei fazer está dizendo que eu não posso fazer no Uruguai? Não pode fazer apelo, não pode pedir para ficar em pé, não pode pedir para vir à frente, não pode pedir para tomar decisão pelo batismo? Pensa que eu fui dormir com medo. Meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu vou pregar, mas tudo que eu sei fazer não pode fazer? E de madrugada eu senti claramente Deus dizendo assim: meu filho, o poder do Evangelho é capaz de fazer qualquer coisa. Se é você que está aí para pregar, não fica com medo não. Eu vou usar você. Faz o que você sabe fazer. E eu comecei a pregar. E uma das noites, eu fiz um apelo e convidei as pessoas que queriam tomar a decisão pelo batismo. E no auditório que eu estava, e nos auditórios que estavam me assistindo, e uma jovem se levantou chorando muito, com algumas outras pessoas no auditório que eu estava. Eu terminei o sermão e fui conversar com ela. E ela me disse: pastor, até 2 dias atrás, eu dizia que não cria em Deus. E eu estava segura e convicta de que eu não cria em Deus. Mas há 2 dias, pastor, eu tive um sonho. E eu sonhei com imagens assim que eu entendia que era a volta de Jesus. E eu vi guerra no meu sonho, eu vi pessoas com fome, eu vi terremotos, eu vi bombas estourando. E eu acordei muito assustada, e fui para a faculdade. E na faculdade de manhã, na manhã do meu sonho, uma amiga que estuda comigo me entregou um cartaz da sua semana de oração. Alguém que eu não sei quem lá da igreja fez um cartaz. O título da minha semana de oração era Preparação para o Tempo do Fim. E tinha minha foto, o endereço, e alguém colocou imagens de guerra, de fome, de terremoto, de bomba. Essas imagens que às vezes colocam ali falando da volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus. E ela disse: pastor, exatamente O que eu vi no meu sonho estava no cartaz, exatamente. Parecia que o cartaz estava imprimindo o meu sonho. Pastor, quando eu vi o cartaz, eu comecei a chorar. Eu sei como é que funciona a minha mente, pastor. Se eu tivesse primeiro visto o cartaz e depois tido o sonho, eu ia pensar, ah, é porque eu fiquei impressionada com o que eu vi no cartaz. Mas, pastor, primeiro eu sonhei e depois eu vi o cartaz. Então, só tem uma explicação. Deus existe e Ele está me procurando. Deus existe e Ele está me procurando. E eu decidi hoje à noite que, mesmo sem saber direito por que eu creio, no que eu creio, eu quero conhecer esse Deus. Eu tive a oportunidade de ver aquela jovem entregando a vida a Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei bem como foi ou como está a vida dessa jovem, mas eu sei o que isso impactou a minha vida e como isso fortaleceu a minha fé. Então, o que eu estou tentando apresentar essa semana é sobre como crescer na graça. E não há como crescer na graça se você não disser, Santo Deus, eu quero entregar a vida em tuas mãos e eu quero estar disposto a ser usado por ti para a salvação de pessoas. Por favor, Santo Deus, coloca alguém no meu caminho. Eu estou vivendo uma vida cristã muito medíocre, muito vazia, me alimentando muito da tua palavra, mas não compartilho com ninguém. Por favor, coloca alguém no meu caminho, porque eu quero crescer na graça. Eu quero te conhecer de maneira tão profunda e tão íntima que eu possa compartilhar o Senhor com poder. Eu vou fazer um convite essa noite. E todos os convites que eu vou fazer, todas essas noites, você não precisa se sentir obrigado a aceitá-los. Mas eu queria que você, de coração, dissesse, Santo Deus, eu quero. Eu quero crescer na graça, eu quero ser usado por ti. Eu quero ser um instrumento de Deus para ver o poder do Evangelho salvando pessoas. Eu quero experimentar a sensação de ver alguém entregando a vida a Jesus através de um trabalho direto. Eu quero sentir-me usado por ti. Então, por favor, coloca alguém no meu caminho para que eu possa abençoar e salvar essa pessoa. Quantos querem pedir isso a Deus essa noite? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado por esse texto tão lindo de Paulo. E muito obrigado pela disposição que o Senhor coloca no nosso coração de aceitar o teu convite e dizer o mesmo que Paulo: eu vou porque eu sou devedor, eu vou porque eu estou disposto, e eu vou porque eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei o que ele fez na minha vida e o que ele pode fazer na vida de outros. Então usa-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender que aí está o melhor do Senhor para a nossa vida, que nós só vamos crescer na graça de verdade à medida que nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados de maneira ousada, corajosa. Não somos os melhores, não somos os mais capazes. Às vezes nós somos tímidos ou temos dificuldade de chegar nas pessoas, mas usa-nos, Santo Deus, porque queremos crescer na graça e experimentar o melhor do Senhor para a nossa vida. É o que te pedimos. Nos dá uma noite em paz, em descanso. Nos lembra amanhã dos nossos horários de orar e falar contigo. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã.